Sí.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 3 de julho. Hoje, lá fora, 30 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora de emissão de 60 minutos, está o João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria e a técnica é de Nick Ivanov. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. No Mali, rebeldes islâmicos matam pelo menos 20 pessoas. A organização Human Rights Watch acusa a Etiópia de crimes de guerra contra profissionais do setor da saúde. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. Advogados de Carlos São Vicente dizem que este continua preso devido a fundos que o governo quer possuir no estrangeiro. Construção de 3 hospitais suspensas devido a custos não previstos.
De uma empresa subcontratada pelos austríacos da FAMED para a construção de um hospital regional na Catumbela, avançou à Voz da América que estão a ser revistos vários contratos.
O governo aceitou aumento de salário mínimo, mas há quem diga que, financeiramente falando, isso não é verdade.
É um insulto. Quando nos dizem que aumentaram os salários, é um insulto. Quando o Costote diz que aumenta os salários, está a insultar as pessoas. Quando a senhora Ministra das Finanças diz que aumenta os salários, está a insultar as pessoas. Porque não é aumento.
Fique connosco para ouvir este aceso debate e outras reportagens da Voz da América. Para já as notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Nas notícias de hoje, um ataque atribuído a jihadistas no centro do Mali matou mais de 20 civis na segunda-feira. Um representante de uma organização da juventude disse que o ataque de 3 horas começou antes do anoitecer, matando muitas pessoas cujas gargantas foram cortadas. Cerca da metade dos mortos eram jovens. Um funcionário da autoridade provincial disse que pelo menos 21 civis foram mortos na aldeia de Djigumbumbo, a várias dezenas de quilômetros da cidade de Bandiagara. Outra autoridade disse que cerca de 20 pessoas foram mortas e que a situação de segurança impediu as autoridades de irem ao local. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch afirma que as forças etíopes cometeram ataques generalizados que equivalem a crimes de guerra contra profissionais médicos, pacientes e instalações de saúde na região devastada de Amara. A região norte estava em estado de emergência até o mês passado, depois de eclodirem combates entre as forças federais e a milícia de autodefesa de Fano em agosto de 2023. A agência de notícias francesa afirma que o relatório de 66 páginas baseia-se em entrevistas com 58 pessoas, incluindo vítimas e testemunhas oculares. A organização afirma que o estudo documenta ataques das forças federais e de uma milícia pró-governo contra trabalhadores médicos, instalações de saúde e transportes em pelo menos 13 cidades. O Grupo de Direitos Humanos afirma que as forças federais obstruíram o acesso às instalações médicas, isso inclui a prisão injusta de pacientes por mera suspeita de serem filiados à milícia Fano, causando medo generalizado para aqueles que podem procurar ou precisar de tratamento. No Quênia, a polícia afirma ter prendido mais de 270 pessoas que se faziam passar por manifestantes e que são suspeitos de iniciar uma onda de crime durante comícios antigovernamentais na terça-feira. A Direção de Investigações Criminais afirmou num comunicado publicado no X que um total de 204 suspeitos foram presos na capital Nairobi e outros 68 em várias outras áreas do país. A agência de notícias francesa AFP afirma que as autoridades estão a utilizar câmeras CCTV e gravações de telemóveis para perseguir os perpetradores. Fontes de direitos humanos dizem que 39 pessoas foram mortas e 361 ficaram feridas em 2 semanas de manifestações contra uma lei impopular que, segundo os manifestantes, aumentaria enormemente os impostos e prejudicaria os padrões de vida. O presidente Ruto cancelou a mesma lei. Israel disse hoje ter morto o comandante de uma unidade do Hezbollah no Líbano, responsável por disparar rockets contra Israel. O comandante foi identificado como sendo Mohamed Nasser. O Hezbollah diz ter retaliado disparando 100 rockets contra Israel. Por outro lado, as forças israelitas realizaram ataques na quarta-feira no centro e sul da faixa de Gaza, enquanto os civis palestinianos procuravam novas áreas de abrigo após a última ordem de evacuação israelita. Militares israelitas disseram que atacaram combatentes do Hamas com bombardeamentos aéreos na cidade de Rafah, no sul, enquanto operações terrestres ocorreram no distrito de Shujaiya, na cidade de Gaza, no norte. As Nações Unidas expressaram profunda preocupação na terça-feira com a ordem de evacuação israelita para uma grande parte do sul da faixa de Gaza, que, segundo a ONU, afeta dezenas de milhares de civis. Em mais notícias, um ataque russo com mísseis e drones matou pelo menos 5 pessoas e feriu 53 na cidade de Dnipro, no sudoeste da Ucrânia, na quarta-feira. Vídeos mostram uma grande explosão no céu, seguida por uma bola de fogo disparada em direção ao solo.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Os advogados do empresário angolano Carlos São Vicente acusaram as autoridades angolanas de o manterem na prisão para poderem apropriar-se dos seus fundos no estrangeiro. Mayra de La Saleta.
Num comunicado, a firma francesa de advogados Imaré e Finelle disse que Carlos São Vicente já cumpriu metade da pena de 10 anos de prisão por sentença que diz ter sido ilegal e infundada e tal, cito, deveria ter conduzido, de acordo com a lei angolana, à libertação condicional de um homem cuja saúde é frágil e que não apresenta qualquer forma de perigo suscetível de afetar a ordem jurídica ou a paz social, fim de citação. Até à data, dizem os advogados, todos os pedidos para exigir a sua libertação ficaram sem resposta e Carlos São Vicente continua detido em Viana. A libertação, diz ainda o comunicado, e citamos, não parece estar na agenda das autoridades angolanas. Fim de citação. Os advogados acusam as autoridades de manterem o empresário preso por não terem conseguido apoderar-se dos fundos que este possui no estrangeiro. A este respeito, fazem notar que as autoridades judiciais da Suíça, Singapura, Portugal e Bermudas têm até agora demonstrado extrema cautela no tratamento dos pedidos de cooperação internacional emanados de Angola, que visam recuperar os fundos que as autoridades angolanas afirmam terem sido obtidos ilegalmente. Para os advogados do empresário, isto demonstra uma vez mais a natureza altamente política do caso e o verdadeiro objetivo das autoridades angolanas, ou seja, e voltamos a citar, a apropriação ilegal de fundos pertencentes ao Sr. Carlos São Vicente. Fim de citação. Recentemente, o procurador-geral, Hélder Pitagrós, deslocou-se à Suíça para tentar reaver cerca de 900 milhões de dólares retidos pelas autoridades helvéticas, mas parece não ter tido sucesso. Um porta-voz da PGR disse que haverá mais encontros para discutir a questão. Numa decisão revelada a 21 de setembro de 2022, o Supremo Tribunal da Suíça afirmou haver sérias dúvidas sobre a imparcialidade e independência das autoridades judiciais angolanas e, portanto, não pode haver cooperação com Angola no caso do empresário São Vicente. Um tribunal de Singapura disse que São Vicente tem depositados no país mais de 500 milhões de dólares que permanecem congelados. Um grupo de trabalho do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos concluiu o ano passado que a detenção do empresário angolano, atualmente a cumprir uma pena de prisão em Luanda, foi arbitrária e uma violação do direito a um julgamento justo. Os advogados de São Vicente dizem que esta decisão deste órgão da ONU fez aumentar a relutância dos diversos países envolvidos na questão de entregarem os fundos a Angola. Carlos São Vicente foi condenado em março de 2022 a 9 anos de prisão pelos crimes de peculato, fraude fiscal e branqueamento de capitais e ao pagamento de uma indenização de 500 milhões de dólares. Os advogados pediram agora a sua libertação imediata.
Era a Mayra de La Salette e ainda não houve reação por parte do governo angolano a esta declaração dos advogados de Carlos São Vicente. E agora vamos falar da construção de 3 hospitais, construção que foi suspensa devido a custos superiores ao que tinha sido acordado. Um deles é em Benguela, onde está o João Marcos, que nos diz que a decisão lançou para o desemprego muitos trabalhadores. João.
Fonte de uma empresa subcontratada pelos austríacos da FAMED para a construção de um hospital regional na Catumbela, avançou à Voz da América que estão a ser revistos vários contratos, sendo certo que o custo final poderá suplantar os 50.575.970 euros previstos. É o mesmo valor para dois outros hospitais de referência, igualmente com financiamento do Standard Bank, nas províncias da Lunda Norte e Malange, cujas obras também se encontram suspensas. Na Catumbela, o jovem Gervásio refere que não vê chegar a hora do regresso ao trabalho e fala mesmo em dias difíceis, que são minimizados graças à atividade de mototáxi.
Aqui disseram que esqueceram o desgoto. A segunda coisa, haviam dito que não, a Vamed e a Teixeira estão em conflito.
Não sabem quando é que as obras...
Não sabemos. Muitos mesmo. E também, sem Luanda, uma coisa dessa.
Como está a ser esse tempo? Sim.
A coisa que está a me ajudar é mesmo a minha motorizada. Se não for isso, é estaria mal.
Se Gervásio vê o local da empreitada à procura da data de retomada, António e Canjala espreitam ali o primeiro emprego, seja na Afritetos, angolana, seja na portuguesa Teixeira Duarte, ambas subcontratadas para esta obra.
É mesmo a procura de trabalho. Viemos aqui consultar, visto que uma vez disseram que devia arrancar dia 28 a 30, e como calhou no final de semana, viemos hoje segunda-feira, perguntamos ao segurança, até agora não há respostas.
Está complicado o emprego?
Muito complicado, visto que as coisas estão difíceis. Sendo chefe de família, não temos como sustentar nossas famílias.
Se vai abrir, o que é lá, estamos só aqui a procurar então, nossa família.
O representante da Vamed, empresa que ganhou as empreitadas por via de ajustes diretos assinados por João Lourenço, opta por não receber a Voz da América, nem os seus colegas em Luanda quiseram prestar declarações. Do Ministério da Saúde, contactado através de vários departamentos, incluindo o Gabinete de Comunicação e Imprensa, também nenhuma palavra. Na inauguração do novo Hospital Geral de Luanda, que acabou por custar o dobro dos 125,5 milhões de euros no contrato, João Lourenço afirmou que o dinheiro público deve ser bem gasto, tendo adiantado que o adicional serviria para construir e equipar duas outras unidades. Citada pelo jornal digital Correio Angolense, fonte da Vamed sustenta que a sua firma vai mesmo receber o custo final da obra, lembrando que não será a praça pública o local para a resolução do problema. João Marcos Benguela, Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir onda curta, onda média. Também em frequência modulada, na segunda meia hora, vamos ter reportagens de outros países africanos, língua oficial portuguesa, de outras partes do mundo. Vamos ter também mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em FM, e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E o ouvinte pode sempre participar no África Agora, com comentários, perguntas para os convidados. Pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Recentemente, o governo angolano anunciou o aumento dos diversos escalões do salário mínimo nacional. Alguns afirmam que não se trata de aumento porque a inflação não torna isso um aumento. As autoridades dizem que isso é o que é possível. Houve um debate bem quente sobre a questão. O Manuel José esteve lá.
A discussão centrou-se à volta do salário mínimo atual praticado em Angola, que são 32 mil kwanzas, equivalente a 32 dólares norte-americanos, e o que o governo está a designar de aumento deste salário mínimo para 70 mil kwanzas, perto de 70 dólares para umas, e 50 mil kwanzas, 50 dólares, para daqui a um ano evoluir para 100 mil kwanzas, equivalente a 100 dólares de salário mínimo nacional. O executivo angolano esteve representado ao debate pelo diretor nacional do emprego, António Stote, dizendo que o governo tem uma política salarial que vai trazer justiça aos trabalhadores angolanos.
Será de 70 mil para a economia como um todo e 50 mil para as micro e empresas iniciantes. Paralelamente a isso, foi atualizada as pensões da proteção social obrigatória, que estamos a falar do Instituto Nacional de Segurança Social, e também foi atualizado as prestações dos antigos combatentes, vítimas e veteranos de guerra. Existe aqui uma política salarial harmonizada e transversal, de facto existe.
O que prontamente foi refutado pelo economista e professor universitário Carlos Rosado de Carvalho.
Hoje, o salário mínimo mais baixo, o indivíduo que ganha o salário mínimo hoje, só compra 31% das coisas que comprava em 2003. Isto aqui revela que há alguma política salarial? Não existe política salarial.
Mas o responsável do executivo insistiu que há sim uma política salarial bem gizada.
Não é a remuneração digna, é a remuneração justa. Portanto, acreditamos que a proposta na ordem de 60 mil é o que é possível, tendo em conta as condições económicas que nós vivemos. Se nós aumentarmos muito o salário mínimo, vamos ter desemprego. Se tivermos desemprego, em vez de termos uma pessoa a trabalhar em casa, não vamos ter ninguém. Este é o equilíbrio que foi encontrado com as centrais sindicais e com os empregadores.
Rosário de Carvalho voltou à carga dizendo que...
Quando estes senhores vêm dizer, é um insulto. Quando nos dizem que aumentaram os salários, é um insulto. Quando o Stote diz que aumenta os salários, está a insultar as pessoas. Quando a senhora ministra das Finanças diz que aumenta os salários, está a insultar as pessoas. Porque não é aumento.
Teixeira Cândido, porta-voz das centrais sindicais angolanas.
Vamos ter uma base de partida até 70 mil kwanzas. Dentro de 12 meses, este salário mínimo há de evoluir para 100 mil kwanzas. Vai dar para 3, 4, 5 produtos de cesta básica. E temos que rezar para que a inflação não leve embora estes 50 ou 60 mil kwanzas que se registrou no acréscimo do salário mínimo.
Carlos Rosado deixou um desafio ao Diretor Nacional do Emprego.
O Stote, é impossível que ele viva com o salário que ele ganha. Tu não podes viver com o salário que tu ganha. O Presidente da República não pode viver com o salário que ele ganha, que são 1.000 euros. Isto é para comprar a fidelidade do Stote. Se ele disser alguma coisa que não agrada ao governo, ele é imediatamente demitido.
Vanderlei Ribeiro, empresário do ramo agrícola.
Muitas das vezes as empresas não terão condições, nós não teremos condições de fazer um aumento muito grande, porque o ambiente de negócios também não nos permite fazer essa abordagem.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Página Desportiva, hoje vamos começar com a Copa América para falar da seleção da Colômbia, que parece por agora ser a melhor da Copa América a disputar-se aqui nos Estados Unidos. Ontem, Colômbia empatou com o Brasil num jogo do Grupo D, em que a opinião é que, a haver um vencedor, deveria ter sido a Colômbia. O Brasil a queixar-se da arbitragem, particularmente de um cartão amarelo a Vinícius, que o vai impedir de jogar nos quartos de final. O Brasil ficou em segundo lugar do grupo, agora vai ter que defrontar o Uruguai nos quartos de final. Os colombianos, que falharam o 11º triunfo seguido, somaram o seu 26º jogo sem perder. Esta é uma equipa que basicamente tem duas estrelas, James Rodríguez e Luis Díaz, mas é uma equipa que joga como tal, como equipa, um por todos, todos por um. Marquinhos, do Brasil, disse depois do jogo que a seleção brazuca ainda não está a funcionar a todos os cilindros. O golo da equipa foi marcado por Rafinha, um livre de ver e rever. Os colombianos também se podem queixar de um golo anulado depois de uma extensa revisão do VAR. Nos outros quartos de final, já temos amanhã Argentina e Equador, Venezuela, Canadá. Estes jogos, como disse, são amanhã. No sábado, para além do Uruguai, Brasil, temos Colômbia, Panamá. E agora vamos para o Euro, onde depois de Diego Costa de Portugal ter sido o guarda-redes do dia na segunda-feira, ao defender 3 penaltis, ontem o guarda-redes do dia foi Mert Günok, da Turquia, que fez uma defesa incrível. Rápido como um gato, foi a defesa do torneio que impediu a Áustria de empatar quando perdia por 2-1 sob chuva torrencial. Incrível defesa. 2 golos da Turquia foram marcados pelo defesa Mary Demiral. Um dos golos de cabeça é de ver pelo salto de Demiral. A UEFA anunciou, entretanto, a abertura de um inquérito ao que diz ser o potencial comportamento impróprio de Demiral nos festejos de um dos golos que marcou a Áustria. Demiral comemorou um dos golos fazendo com os dedos das mãos a imagem de um lobo, em referência aos chamados Lobos Cinzentos, um grupo turco ligado à extrema-direita. No outro jogo de ontem, a Holanda bateu à vontade a Roménia por 3-0. O que é que isto significa? Pois significa que a Turquia e a Holanda se vão agora defrontar nos quartos de final. O seu jogo é no sábado, dia em que a Inglaterra defronta a Suíça. Na sexta-feira temos Portugal-França, repetição da final de 2016, quando Portugal venceu por 1-0 com um golo no prolongamento. E também temos que recordar que em 1984, França bateu Portugal por 3-2 no prolongamento de um jogo das meias-finais do torneio que a França venceu nesse ano. No sábado, para além do Portugal-França, temos a Alemanha-Espanha. Há quem diga que estes dois jogos, Portugal-França, Alemanha-Espanha, são como se fossem duas finais, porque são 4 favoritos. E ainda no futebol, a assinalar que o Desportivo de Chaves, da 2ª Liga de Portuguesa de Futebol, anunciou a transferência em definitivo do internacional moçambicano Bruno Langa para o Almeria, da 2ª Liga Espanhola. Ele já esteve a jogar no Almeria na época passada, por empréstimo. Basquetebol. Hoje é um dia importante para Angola. A seleção de Angola e de Espanha defrontam-se em solo espanhol, na cidade de Valência, partida referente à 2ª jornada do Grupo A do torneio pré-olímpico, prova que vai decidir quem vai aos Jogos Olímpicos de Paris. Tarefa difícil da seleção angolana. Nesse grupo está também o Líbano. E falando de basquetebol, o Boston Celtics, que recentemente venceu o campeonato da NBA, está à venda. E a sua eventual venda vai de certeza estabelecer um novo recorde. Antes de vencer o campeonato, o clube estava avaliado em 4.700 milhões de dólares. Agora fala-se de um preço de 6 mil milhões de dólares. Veik Grosbeck, que detém a maioria das ações, a sua família e os sócios, compraram o Boston Celtics em 2002 por 360 milhões. Agora parece que querem, como eu disse, mais de 6 mil milhões de dólares. Um bom investimento, sem dúvida. Quem pode, pode. O ministro moçambicano da Defesa, Cristóvão Chume, esteve na China na semana passada, onde assinou importantes acordos de cooperação no domínio da defesa, num contexto em que, segundo alguns analistas políticos, o apoio do Ocidente a Maputo, centrado fundamentalmente na área de formação, não tem sido suficiente para combater a insurgência em Cabo Delgado. Outros analistas políticos dizem que Moçambique recorre à China por dificuldades de tesouraria para comprar equipamento militar em termos comerciais. Ramos Miguel.
O Ministério Moçambicano da Defesa Nacional, em comunicado emitido a propósito desta visita, não dá pormenor dos acordos assinados numa altura em que o chefe de Estado, Filipe Nhusi, e a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, fazem reiterados apelos no sentido de o Ocidente fornecer equipamento militar letal para combater o terrorismo no norte do país. O analista político Isaías Jubi diz haver uma relação entre a visita à China e a aparente relutância do Ocidente em fornecer equipamento letal a Moçambique, porque o treinamento das forças de defesa e segurança moçambicanas, sendo importantíssimo, não é suficiente para a luta contra a insurgência. Referiu que, enquanto o Ocidente, sobretudo a União Europeia, não tem soluções práticas e operacionais, a China parece estar perante uma nova oportunidade a Moçambique que quer aproveitar, fornecendo equipamento que este país africano precisa. Entretanto, o analista político Fernando Lima fez referência ao fato de a China e a Rússia serem parceiros tradicionais de Moçambique, sendo por isso que o apoio militar não letal é fornecido em condições especiais. Para Fernando Lima, Moçambique não tem problema de fornecimento do Ocidente. O problema é que, tradicionalmente, esse fornecimento é feito em termos concessionais, acrescentando que Moçambique compra munições, uma vez que o armamento ligeiro continua a ser fornecido pela China e pela Rússia, nomeadamente as armas AK-47, que já não existem no mercado oficial ocidental, mas existe outro tipo de material letal, como granadas, balas, bombas, etc., que podem ser fornecidos pelo Ocidente e outros mercados, como a Índia, que é um grande exportador de equipamento letal.
Eu teria esse tipo de cooperação e apoio da China, mas dentro desse ângulo das dificuldades de tesouraria de Moçambique em comprar, em termos comerciais, equipamento militar e, portanto, ter esse equipamento em termos concessionais. Quando eu digo concessionais, não significa de borla, a partir da China, a partir da Rússia. Na próxima semana, por exemplo, há uma comissão interministerial Moçambique-Rússia e, claro, que os assuntos de defesa e segurança estarão também em cima da mesa.
Relativamente aos insistentes apelos das autoridades moçambicanas para que a União Europeia forneça equipamento militar letal, Fernando Lima diz que o bloco europeu não pode fazer isso porque apenas tem uma exceção em relação à Ucrânia.
Mas Moçambique fazer esse tipo de pressão não é mau e, por outro lado, politicamente, acho que é uma boa iniciativa no sentido de mostrar que Moçambique está aberto ao envolvimento ocidental, por exemplo, na guerra em Cabo Delgado, que se insere dentro dessa guerra global contra o terrorismo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar na segunda meia hora com esta reportagem um pouco mais alargada, com mais opiniões. Isto, portanto, na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, que tem também reportagens de outros palopes e de outras partes do mundo. Portanto, continuo com a Voz da América.
13h30 aqui em Washington DC. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Realizo o Jaime Faria. Ao microfone sou o Amancio Miguel. As notícias serão com João Santa Rita. Uma vez mais, boa escuta. Com som a cargo de Chang Xiong-gang, vamos para já para os títulos. A ligação entre as ilhas de Cabo Verde, sobretudo usando transporte aéreo, continua a ser uma dor de cabeça. No Mali, rebeldes islâmicos matam pelo menos 20 pessoas e a organização Human Rights Watch acusa as forças etíopes de crimes de guerra contra profissionais do setor da saúde. Somos a Voz da América desde Washington DC, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio retransmissor, também transmitimos em www.voaportugues.com as nossas notícias em texto, áudio e vídeo, presentes no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Para tal, basta escrever VOA Português. No WhatsApp temos um canal, é o +1 202 251 9466. 13h31 e 45 segundos aqui em Washington. Momento agora para convidar o João Santa Rita para as notícias do mundo.
Um ataque atribuído a jihadistas no centro do Mali matou mais de 20 civis na segunda-feira. Um representante de uma organização de juventude disse que o ataque de 3 horas começou antes do anoitecer e foram mortas muitas pessoas cujas gargantas foram cortadas. Cerca de metade dos mortos eram jovens. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch afirma que as forças etíopes cometeram o que chamou de ataques generalizados, que equivalem a crimes de guerra contra profissionais médicos, pacientes e instalações de saúde na região de Amara. A região estava em estado de emergência até o mês passado, depois de eclodir em combate entre forças federais e a milícia de autodefesa de Fano. A agência de notícias francesa afirma que o relatório de 66 páginas baseia-se em entrevistas com 58 pessoas, incluindo vítimas e testemunhas oculares. A organização afirma que o estudo documenta ataques das forças federais e de uma milícia pró-governamental contra trabalhadores médicos, instalações de saúde e transportes de saúde em pelo menos 13 cidades. A polícia keniana afirma ter preso mais de 270 pessoas que se faziam passar por manifestantes e que são suspeitos de iniciar uma onda de crime durante comícios antigovernamentais na terça-feira. A Direção de Investigações Criminais afirmou num comunicado que um total de 204 suspeitos foram presos na capital, Nairobi, e outros 68 em várias áreas do país. Fontes de direitos humanos disseram que 39 pessoas foram mortas e 361 ficaram feridas em 2 semanas de manifestações contra uma lei que, segundo os manifestantes, iria aumentar os impostos. O presidente russo, Ruto, cancelou a lei. Israel disse ter morto o comandante de uma unidade do movimento Hezbollah, no Líbano, responsável por disparar rockets contra Israel. O comandante foi identificado como sendo Mohammad Nasser. O Hezbollah diz ter retaliado disparando 100 rockets contra Israel. Por outro lado, forças israelitas realizaram ataques na quarta-feira no centro e sul da faixa de Gaza, enquanto civis palestinianos procuravam novas áreas de abrigo após a última ordem de evacuação israelita. Os militares disseram que atacaram combatentes do Hamas com bombardeamentos aéreos na cidade de Rafah, no sul, enquanto operações terrestres ocorreram no distrito de Shujaia, na cidade de Gaza. Um ataque russo com mísseis e drones matou pelo menos 5 pessoas e feriu 53 na cidade de Dnipro, no sudeste da Ucrânia. Vídeos mostram uma grande explosão no céu, seguida por uma bola de fogo disparada em direção ao solo. Pelo menos 4 dos 53 feridos estão em estado grave. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano disse, entretanto, ter discutido a cooperação com Israel em conversações com o seu homólogo israelita. Não foram dados outros pormenores. O furacão Beryl aproxima-se da Jamaica com uma poderosa tempestade de categoria 4, depois de destruir casas e devastar a agricultura em ilhas menores no leste do Caribe, matando pelo menos 7 pessoas e devastando várias áreas em Granada. Música.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos em Cabo Verde. A ligação entre as ilhas deste arquipélago, sobretudo usando transportes aéreos, continua a ser uma dor de cabeça, já que a TSV, que voltou a operar nas rotas domésticas, não tem conseguido dar respostas às necessidades. Reporta Eugênio Teixeira.
Com a saída da Best Fly Angola do mercado recentemente, o governo cabo-verdiano decidiu voltar a colocar a TSV na operação de voos internos, mas a transportadora aérea cabo-verdiana, que no passado chegou a operar com 13 aviões ATR, adquiridos em regime de leasing, não tem conseguido garantir com regularidade a viagem das pessoas entre as ilhas do arquipélago. Esta situação tem originado muitas reclamações dos cidadãos residentes, emigrantes e estrangeiros que visitam o país em negócios ou de férias, bem como as agências de viagens e turismo, conforme avança a presidente da estrutura associativa, Marvela Rodrigues.
Felizmente, neste momento, já tínhamos com o Best Fly, agora está acontecendo de novo com os TSV, cancelamento constante. Estamos mesmo desesperados, sem saber o que fazer. Apresentamos uma solução à tutela de criarmos um táxi aéreo, precisamente para resolver esse problema de mobilidade.
A dificuldade nos transportes aéreos internos tem suscitado também acesos debates no círculo político, com os partidos da oposição a criticarem o governo pela situação que dizem preocupante. António Monteiro, deputado da UCID, terceira força política parlamentar, lamenta que um país formado por ilhas não possua aviões, daí exortar o executivo a adquirir aparelhos para que a transportadora aérea nacional possa voar com normalidade, tal como já aconteceu no passado.
Que consigam, no mais curto espaço de tempo, arranjar três aparelhos, três ATRs, para tirar-nos deste sufoco que estamos a viver de um tempo a esta parte.
Por sua vez, o deputado do PCV, maior partido da oposição, Fidel de Pina, considera que a prioridade da TSV deve centrar-se nos voos internos, em detrimento dos internacionais, onde há outras alternativas de viagens.
Trabalhar no sentido de não continuarmos a ter as ilhas isoladas, é não ter problemas de imigrantes que vêm de férias ou investidores que vêm aqui e não conseguem participar. E nós sempre defendemos que se devia ter uma forte aposta na TSV doméstica, porque era essencial para aquilo que é a nossa economia.
Na voz do deputado João Gomes, o MPD, partido no poder, reconhece a complexidade da situação, mas afirma que o governo não tem poupado esforços para a normalização e resolução do problema dos transportes aéreos internos.
Cabe agora à nova administração, portanto, Conselho de Administração, tomar as medidas que não só visem solucionar o problema existente neste momento, mas para precavermos o futuro. Nós queremos estabilidade.
O novo presidente do Conselho de Administração escolhido pela Assembleia Geral da empresa, Pedro Barros, que ainda não foi empossado, garantiu que tem por missão até o final do ano estabilizar a situação dos transportes aéreos domésticos e internacionais com a realização de voos regulares e previsibilidade. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Reportagem sobre transportes aéreos no Cabo Verde, também disponível em www.voaportugues.com. Vamos agora a Moçambique. O ministro da Defesa deste país, Cristóvão Chume, esteve recentemente na China, onde assinou acordos de cooperação no domínio da defesa, que é a sua área, num contexto em que analistas dizem que o apoio do Ocidente a Maputo, centrado fundamentalmente na área da formação, não tem sido suficiente, sobretudo para combater a insurgência na província norteña de Cabo Delgado. Outros analistas, entrevistados por Ramos Miguel, dizem que Moçambique recorre à China por dificuldades de tesouraria para comprar equipamento militar em termos comerciais. Ramos.
O Ministério Moçambicano da Defesa Nacional, em comunicado emitido a propósito desta visita, não dá pormenor dos acordos assinados numa altura em que o chefe de Estado, Filipe Nyusi, e a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, fazem reiterados apelos no sentido de o Ocidente fornecer equipamento militar letal para combater o terrorismo no norte do país. O analista político Isaías Jubi diz haver uma relação entre a visita à China e a aparente relutância do Ocidente em fornecer equipamento letal a Moçambique, porque o treinamento das forças de defesa e segurança moçambicanas, sendo importantíssimo, não é suficiente para a luta contra a insurgência. Referiu que, enquanto o Ocidente, sobretudo a União Europeia, não tem soluções práticas e operacionais, a China parece estar perante uma nova oportunidade em Moçambique que quer aproveitar fornecendo equipamento que este país africano precisa. Entretanto, o analista político Fernando Lima fez referência ao fato de a China e a Rússia serem parceiros tradicionais de Moçambique, sendo por isso que o apoio militar não letal é fornecido em condições especiais. Para Fernando Lima, Moçambique não tem problema de fornecimento do Ocidente. O problema é que, tradicionalmente, esse fornecimento é feito em termos concessionais, acrescentando que Moçambique compra munições, uma vez que o armamento ligeiro continua a ser fornecido pela China e pela Rússia, nomeadamente as armas AK-47, que já não existem no mercado oficial ocidental, mas existe outro tipo de material letal, como granadas, balas, bombas, etc., que podem ser fornecidos pelo Ocidente e outros mercados, como a Índia, que é um grande exportador de equipamento letal.
Eu veria esse tipo de cooperação e apoio da China mais dentro desse ângulo das dificuldades de tesouraria de Moçambique em comprar, em termos comerciais, equipamento militar e, portanto, ter esse equipamento em termos concessionais. Quando eu digo concessionais, não significa de borla, a partir da China, a partir da Rússia. Na próxima semana, por exemplo, há uma comissão interministerial Moçambique-Rússia e, claro, que os assuntos de defesa e segurança estarão também em cima da mesa.
Relativamente aos insistentes apelos das autoridades moçambicanas para que a União Europeia forneça equipamento militar letal, Fernando Lima diz que o Bloco Europeu não pode fazer isso porque apenas tem uma exceção em relação à Ucrânia.
Eu acho que a janela de apoio letal a Moçambique por parte da União Europeia está completamente vedada nesta altura, mas Moçambique fazer esse tipo de pressão não é mau e, por outro lado, politicamente, acho que é uma boa iniciativa no sentido de mostrar que Moçambique está aberto ao envolvimento ocidental, por exemplo, na guerra em Cabo Delgado, que se insere dentro dessa guerra global contra o terrorismo e, logo, tipo de apoio a fornecer pela Rússia ou pela China não tem um vínculo ideológico, mas funciona como alternativa à falta de apoio, por exemplo, países ocidentais.
E a questão que se levanta é: o que é que a China ganha com as condições especiais que oferece a Moçambique na compra de equipamento militar? O analista político João Marca diz que os chineses têm muitos interesses em Moçambique e serão eventualmente os mais beneficiários desta cooperação.
Eles estão com muitos interesses em ocupação de terras, em exploração de recursos minerais. A Moçambique também disse algumas recursos minerais a serem explorados por eles. Já manifestaram interesses no gás, exploração de petróleo, minerais pesadas, etc.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Desde 2017, em Moçambique, Cabo Delgado, concretamente, enfrenta-se uma insurgência ligada ao Estado Islâmico. A via militar na luta contra o grupo pode não resultar se não forem incluídas intervenções sociais e económicas para que os jovens não se juntem ao grupo. Isto é o que dizem analistas e também foi tema de conversa entre o Sérgio Nhambe e o investigador Tomás Kefassi no programa Washington Fora de Horas, esta manhã aqui na Voz da América.
Nós já falamos de abordagens sociais, abordagens em termos de criação de oportunidades, a criação de meios de vida para as populações. Muitos jovens hoje em dia, eles acabam juntando-se à insurgência por falta de oportunidades, falta de trabalho, falta de emprego, de escola e outras atividades que podem fazer com que eles distanciem-se desses grupos e outros fatores que os levem a juntar-se a esses grupos insurgentes.
E foi anunciado recentemente, porque o Tomás fala de muitos jovens que se juntam a esses grupos terroristas, foi anunciado recentemente a construção de um centro de reinserção social para os jovens que abandonam esses grupos terroristas. Como é que olha para essa iniciativa de criação de centros de reinserção social para estes jovens?
A questão do centro, da criação de centros de reabilitação tem sido visto com uma certa um certo debate em Moçambique, se isso não vai alimentar a discriminação por parte daqueles que procuram retornar às suas comunidades ou não, mas eu vejo como uma excelente ferramenta para permitir com que esses jovens sejam definitivamente desvinculados, desradicalizados e reabilitados e assim permitir uma melhor inserção social das pessoas que fazem parte desses grupos. Por quê? Porque os grupos insurgentes não só são compostos por adultos, mas têm no seu seio várias crianças, como já foi reportado por outras organizações, como a Human Rights Watch. E essas crianças precisam receber um tratamento especializado. E também um outro benefício de um centro de reabilitação vai permitir com que diferentes setores possam melhor entender este fenómeno. Estamos a falar de criminalistas, sociólogos, psicólogos e diferentes organizações que têm interesse em compreender este fenómeno que é novo em Moçambique e a partir daí terá lições em como é que futuramente nós podemos lidar com fenómenos de violência extrema como estamos a enfrentar neste momento.
E voltando um pouco para a questão das forças ruandesas, recentemente uma notícia publicada pelo portal Zumbo FM diz que as tropas, os populares de Mocimboa da Praia recusaram-se a usar um mercado construído em parceria com as forças ruandesas. A alegação é de que as forças ruandesas estão em Moçambique para combater a insurgência e não para estar envolvidas em questões sociais. Qual é a sua leitura, Tomás?
Sim, eu por acaso quando vi essa informação procurei tentar abordar, aprofundar e entrei em contato com algumas pessoas que estão em Mocimboa da Praia para me explicar os contornos dessa informação. Uma das coisas que é bastante comum, não só em Mocimboa da Praia, em Cabo Delgado, mas é um problema nacional, é que nós costumamos ter vendedores que têm suas bancas ao longo das bermas das estradas. E por vezes os conselhos municipais desenvolvem mercados, só que os vendedores têm aquela prática de dizer que, olha, nos mercados praticamente ninguém entra, não há clientes e depois eles retornam às bermas das estradas. Com isso eu quero dizer que algumas pessoas, por não quererem sair das bermas das estradas, que consideram ser locais de grande fluxo de clientes, acabam levantando questões ou argumentos contra a sua ida para os mercados. E o que eu percebi é que algumas pessoas argumentam que não faz sentido ir para os mercados e também, pronto, um argumento que está a surgir agora é quem são os holandeses para virem cá e construir mercados. Eles são uma força de segurança e tudo mais. No entanto, esta crítica também que foi levantada por algumas fontes, pronto, que foram entrevistadas pela Zumba FM, fazem parte dos questionamentos que têm sido feitos à intervenção ruandesa em Moçambique, não só em termos de construção de mercado, como escolas, mas também olha-se que a intervenção ruandesa em Moçambique não limita só na componente militar. Já existem algumas empresas ruandesas que já estão a ganhar alguns concursos e algumas já estão a trabalhar já há algum tempo em Cabo Delgado e olha-se que e há essas dúvidas e questionamentos sobre qual é o real interesse dos ruandeses em Moçambique. No entanto, pronto, a questão do mercado, para mim, eu não enquadro muito nessa discussão. Eu penso que é um problema relacionado mesmo com a gestão de vendedores a nível de Mocimboa da Praia, mas essas questões que as pessoas levantam são relevantes porque é preciso haver um maior esclarecimento sobre, por exemplo, onde é que os ruandeses eles conseguem os fundos para desenvolver essas infraestruturas em Cabo Delgado. Um dinheiro, por exemplo, um valor que o nosso governo como tal não tem. Mas pronto, isso também pode levar com que as pessoas questionam realmente quem é que está a governar a província de Cabo Delgado, porque Mocimboa da Praia, pronto, focando no distrito de Palma e Mocimboa da Praia, porque o Ruanda, para além de ter esse papel de garantir a segurança, também está a desenvolver infraestruturas que, na verdade, é um papel do Estado moçambicano, isto é, gradualmente os ruandeses vão tomando aquilo que é o papel do Estado moçambicano e isso é preciso ser abordado com maior profundidade.
Era aqui a análise do investigador moçambicano Tomás Kefassi em conversa com o Sérgio Nhambe no programa Washington Fora de Horas da Voz da América. Música. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden está a falar sobre a decisão do Supremo Tribunal de segunda-feira que dá aos antigos presidentes imunidade de acusação por quaisquer ações que se enquadrem nas suas funções oficiais. Vamos à reportagem.
O presidente Joe Biden está a falar contra a decisão do Supremo Tribunal de segunda-feira que dá aos antigos presidentes imunidade de acusação por quaisquer ações que se enquadrem nas suas funções oficiais. Uma decisão relacionada com o alegado envolvimento do ex-presidente Donald Trump no ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos.
O povo americano deve decidir se o ataque de Donald Trump à nossa democracia em 6 de janeiro o torna impróprio para um cargo público, no mais alto cargo do país. O povo americano tem de decidir se o facto de Trump ter abraçado a violência para preservar o seu poder é aceitável.
O ex-presidente reagiu à decisão do Supremo Tribunal no seu site, partilhando um post nas redes sociais que parecia ser da sua plataforma Truth Social, que dizia: "O Supremo Tribunal desmantelou totalmente a maioria das acusações contra mim. Joe Biden deve agora retirar os seus cães. O nosso país deve agora voltar a concentrar-se na grandeza." O Supremo Tribunal não rejeitou o atual processo de interferência eleitoral contra Trump. Ele é acusado de tentar anular a eleição presidencial de 2020 nos Estados Unidos, vencida por Biden. Harold Krent, professor de Direito em Chicago, Kent, diz que as ações de Trump até 6 de janeiro abrangem atos oficiais e não oficiais pelos quais Trump pode ser processado.
Na medida em que ele estava a agir como candidato privado, então os seus atos cairiam na categoria de atos não oficiais. Mas na medida em que estava a falar com o vice-presidente sobre o que achava que o vice-presidente devia fazer no Senado, na medida em que estava a falar com o Departamento de Justiça sobre se havia ou não fraude na votação, então estava a agir na sua capacidade oficial.
Os acontecimentos de 6 de janeiro foram apenas brevemente mencionados durante o debate presidencial de quinta-feira, mas a insurreição pode ser uma questão importante para a campanha, se a campanha de Biden insistir no assunto, diz David Ramadan, professor de Ciência Política da Universidade George Mason.
É por isso que eu coloco o ônus na campanha de Biden para lembrar esse eleitor independente. É uma questão muito importante para eles. Se não lhes for recordado, a vida cotidiana... Já passaram 3 anos e as pessoas começam a esquecer-se e preocupam-se com outras coisas.
Com o eleitorado americano tão polarizado à esquerda e à direita, são os eleitores independentes que podem fazer pender a balança no dia das eleições, afirma Ramadan.
Portanto, os independentes são os únicos influenciáveis. São eles que vão fazer ou desfazer esta eleição. As mulheres estão no topo dessa parte do eleitorado que pode ser influenciada. Os jovens eleitores também são influenciáveis, mas não são eleitores fiáveis.
Assim, o caso de interferência eleitoral contra Trump provavelmente vai para a frente, com o Tribunal Inferior a tomar decisões importantes sobre as acusações apropriadas à luz da decisão do Supremo Tribunal. Os especialistas dizem que é pouco provável que haja um julgamento antes do dia das eleições. Harold Krent.
Isto atrasa absolutamente os procedimentos legais. E, se esse era um objetivo do campo do presidente Trump, então foi conseguido.
Se deixa a campanha de Biden a decisão de fazer do dia 6 de janeiro uma questão central da campanha.
A Força de Intervenção Conjunta Multinacional na Bacia do Lago Tchad afirma que centenas de combatentes de grupos jihadistas Boko Haram e Estado Islâmico da província da África Ocidental fugiram para o Tchad e Camarões depois da Força de Intervenção ter atacado campos e morto mais de 70 terroristas esta semana.
Dezenas de aldeões gritam que perderam pelo menos 2 dúzias de familiares em ataques em aldeias ao longo da fronteira dos Camarões com a Nigéria. No vídeo que circula nas redes sociais e que foi transmitido pela televisão estatal do Chad, os aldeões dizem que também precisam de ajuda para tratar pelo menos 12 pessoas feridas nos ataques de 30 de junho. A Força Conjunta Multinacional da Comissão da Bacia do Lago Chad, ou MNJTF, criada para combater o terrorismo na Nigéria, Chad, Camarões e Níger, afirma que os mortos vistos no vídeo são alguns dos mais de 70 terroristas do Boko Haram e Estado Islâmico neutralizados nos recentes ataques. A Força Conjunta diz que muitos jihadistas se renderam em operações aéreas e terrestres lançadas no domingo, mas não deu um número exato. Adianta que muitos combatentes foram capturados e recuperada grande quantidade de armamento e que as suas tropas não sofreram baixas. A MNJTF diz que as operações que visam esconderijos terroristas em aldeias fronteiriças, incluindo Mocolo e Oasa nos Camarões e Mubi, Mentxica e Madagali na Nigéria, fazem parte de uma operação em curso chamada Lake Sanity 2. Um comunicado do porta-voz da Força de Intervenção, o tenente-coronel Abubakar Abdullahi, diz que as operações têm como objetivo eliminar os campos terroristas em aldeias na fronteira entre o Chad, os Camarões e a Nigéria e na parte da bacia do Lago Chad, partilhada pelos três países. Mijiwai Abakari, governador da região do norte dos Camarões, pede aos civis que tenham cuidado com os terroristas em fuga.
Nos forças de defesa se são mis aux côtés de populações que têm sofrido des armes da secte Boko Haram.
Quando tropas da Força de Intervenção Conjunta Multinacional da Comissão da Bacia do Lago Chad informaram aos Camarões de que terroristas se estavam a infiltrar nas cidades e aldeias vizinhas, o presidente Paulo Biya enviou imediatamente tropas governamentais para a fronteira para proteger os civis. Os Camarões pediram também às milícias locais de todas as cidades e aldeias fronteiriças que ajudassem a impedir o avanço de terroristas e informassem as tropas governamentais de todos os estrangeiros ou grupos de pessoas que entrassem nos Camarões.
Falando na televisão estatal dos Camarões na terça-feira, Bakari disse que a natureza porosa da fronteira dos Camarões com o Chad e a Nigéria torna difícil às tropas detectarem os jihadistas sozinhas, sem a ajuda de civis. O governo do Chad afirma que também enviou tropas suficientes para impedir os terroristas de se esconderem no seu território. E adianta que nos últimos dois dias as suas tropas mataram e prenderam vários militantes, mas sem adiantar mais pormenores. O Boko Haram começou a atacar na Nigéria em 2009. Em 2013, os Camarões, Níger e o Chad informaram que o grupo terrorista tinha lançado ataques nos seus territórios. A MNJTF, criada em 2014 para combater os terroristas, diz ter cerca de 11 mil soldados e equipas de resgate. Segundo as Nações Unidas, o conflito provocou a morte de mais de 40 mil pessoas, sobretudo na Nigéria, e 3 milhões de pessoas foram obrigadas a fugir das suas casas.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a Copa América para falar da seleção da Colômbia, que parece, por agora, ser a melhor da Copa América a disputar-se aqui nos Estados Unidos. Ontem, Colômbia empatou com o Brasil num jogo do Grupo D, em que a opinião é que, a haver um vencedor, deveria ter sido a Colômbia. O Brasil a queixar-se da arbitragem, particularmente de um cartão amarelo a Vinícius, que o vai impedir de jogar nos quartos de final. O Brasil ficou em segundo lugar do grupo, agora vai ter que defrontar o Uruguai nos quartos de final. Os colombianos, que falharam o 11º triunfo seguido, somaram o seu 26º jogo sem perder. Esta é uma equipa que basicamente tem duas estrelas, James Rodríguez e Luis Díaz, mas é uma equipa que joga como tal, como equipa, um por todos, todos por um. Marquinhos, do Brasil, disse depois do jogo que a seleção brazuca ainda não está a funcionar a todos os cilindros. O golo da equipa foi marcado por Rafinha, um livre de ver e rever. Os colombianos também se podem queixar de um golo anulado depois de uma extensa revisão do VAR. Nos outros quartos de final, já temos amanhã Argentina e Equador, Venezuela, Canadá. Estes jogos, como disse, são amanhã. No sábado, para além do Uruguai, Brasil, temos Colômbia, Panamá. E agora vamos para o Euro, onde depois de Diego Costa, de Portugal, ter sido o guarda-redes do dia, na segunda-feira, ao defender 3 penaltis, ontem o guarda-redes do dia foi Mert Günok, da Turquia, que fez uma defesa incrível. Rápido como um gato, foi a defesa do torneio que impediu a Áustria de empatar quando perdia por 2-1 sob chuva torrencial. Incrível defesa. 2 golos da Turquia foram marcados pelo defesa Mary Demiral. Um dos golos de cabeça é de ver pelo salto de Demiral. A UEFA anunciou, entretanto, a abertura de um inquérito ao que diz ser o potencial comportamento impróprio de Demiral nos festejos de um dos golos que marcou a Áustria. Demiral comemorou um dos golos fazendo com os dedos das mãos a imagem de um lobo em referência aos chamados Lobos Cinzentos, um grupo turco ligado à extrema-direita.
E com o desporto, ponto final à segunda parte, emissão vespertina da Voz da América. Abraço de Jaime Faria e de mim, Amancio Miguel. Continua em www.voaportugues.com. Boa noite.